Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2, 4. Despontavam manhãs, caíam tardes, os dias iam passando, e ao forte do Rio das Mortes sossegava a notícia alguma dos paulistas. A guarnição aproveitava de longa. Sob a direção inteligente de Antônio Francisco tinham sido levadas a cabo importantes obras de defesa. Em todo o corrimento da muralha ocidental, construíra-se um vasto rancho. Atopepetavam-no munições, viveres, leitos de campanha. Era ora tempo paior de polvora, armazém, hospital. No centro da praça de armas cavarra-se um pequeno tanque alimentado pela vertente. Renques de tinas estendiam-se-lhe pelas bordas. 0 e 100. 42. E estava previsto, contra o fogo dispusera-se a água. Como excesso de cautela, como armas contra assaltos, aliás improváveis, cantos de granito, torros de madeira pesadíssima tinham sido empilhados por sobre os parapeitos fosseiros dos adarves. A infatigável e atilada superintendência do garrenente de Ambroludeira levantara os ânimos, despertara o brios dos cercados. Já não eram reses que aguardavam resignadas a vinda dos magarefes. Eram soldados que esperavam com impaciência a chegada do inimigo. Era ao entardecer de um desses afanosos dias. As sentinelas iam e vinham pelos adarves com passo medido e lento de quem a contar ladrilhos quebra a monotonia do mister. Os homens que não estavam de serviço conversavam em grupos na praça de armas, comiam, bebiam, folgavam. Junto de um brasulo, em que crepitavam, assande doce, os frutos farinhentos da araucaria mioeira, estavam reunidos seis dos companheiros de Antônio Francisco. Que saudades que me fazem dos bons magos da terra estes ensossos caroços, disse um deles, levanta a bopinhã com pinhão com parte da casca. São duros de britar e mal gostosos de levear. E não contas, Joaquim, volveu-lhe outro, que temos água da fonte por aquele verde de bastos. Aí não falemos que o que lá está. Já que aqui nos achamos, toca a comer magus de pinhões, a beber a água da pura e a esperar pelos paulistas. Que te tanto tarda em mostrar-se? Olha que o forte sempre está um brinco para recebê-los. Água, pedras, champrões e boa vontade, isso é que farte. Nói, pelouros e setas também, que nem nossos tas paragens usam do arco que nem uns bugres, salvo seja. Estamos bem apercebidos. Há graças aos cuidados do senhor Antônio Francisco. Aqui é que é um homem. Se o El nem toma fola, lego. Ainda d'agora lá anda, lili, não sei por onde, a explorar não sei o que. Savalo desde o pino do meio-dia, e mil as de tardar muito por aí. Não tarda, que aquilo e como tural. Enquanto se o espera pela boca da toca, surge pelo respiro. E tu já fizeste um tarropal? Que a coisa entre ele e a tendo com mal gevor era nal. Se até já os apanhei em segredidos em ambos a mim me parece alça ao conversar dos velhos. Lá isso é que nal, foi aqui no forte se vi rar pela vez primeira. Pois então é desde que se viram. Muquio e ajudes, Gonçalo de Amarante, coita todinhos. Merecem-se um ao outro, merecem-se. A merecem-se que a cachopa é de truz. Dá pé. Que dentes que ela tem, os olhos então, parecem mesmo uma noite de escuro. Os cabelos são como retrô de maceios. Já os apalpaste, mas vê-se. A cal que me mata é a cintura. É de um menho abarcá-la em trambau as maus. E que andarzinho de mafarrico. Ai, pecados. 44. Quem me dera ser o Sir Antônio Francisco? Vejam só o Palerma. Mas falar no mal, aparear o pau. Lará das sentinelas a armas, ei-lo que chega. Era com o efeito Antônio Francisco. Aberto o portão, entrou ele a cavalo, suado e coberto de pó. Desmontou de um salto e bradou. Preciso de desames. Levantaram-se todos. Preciso só de dez. Tomem machados, montem a cavalo e apresentem-se. Venham dous com caputes, que terão de passar a noite fora. Minutos depois, dez homens estanciavam a cavalo em frente ao portão. Qual dos senhores, perguntou Antônio Francisco, conhece bem estas cercanias? Todos. Qual é então o mais velho? Eu disse um. Saia à frente. O homem fez seu cavalo dar dois passos. Conhece a pedra que está na última volta da estrada e que daqui se vê. O conheço? Sabe que é possível subir-lhe até o pico. Não, pois eu subi. Contorna-se-lhe a base. E do lado do mato encontram saliências que formam uma escada natural, face um com moda mesmo.
Fubiremos!
Subirão só os dous que mandei viessem com capotes. No alto uma esplanada, aí ficarão de sentinela. E os outros? Descerão até o rio que passa por baixo do morro, cortar-lhe-ão a ponte e voltarão. 45? Mas tem de fifacar as sentinelas, até serem rendidas. Ao luar, e o rio corre perto. Ninguém poderá atravessá-lo sem que seja visto. Assim que perceberem qualquer grupo de gente na margem opuseta, dispararão 2 tiros, montarão nos cavalos que deverão ter conservado a zoga no mato e acolher-se-ão ao forte. E se for uma só pessoa ou 2 que tentem atravessar esse rio, deixarão que o façam, que sigam mesmo para cá até terem passado a pedra. Darão então 1 só tiro para signal e permanecerão no posto que sob nenhum pretexto abandonarão. Em tudo, incumbo a réfata de velar pela execução 10 ordens. Serão executadas? Podem partir. A vagada poças em movimento saiu. O portão fechou-se. O que é isto, Antônio Francisco? Perguntou ao moço Ambrosio Caldeira que se aproximara sem ser presentido. Isso é que o inimigo está próximo. Se interrogou ansioso e pálido o chefe português. Em virtude de não sei que presentimento saí a estudar o terreno e a explorar os arredores. E qual o resultado? Verifiquei que o único caminho praticável do lado do inimigo é a estrada. Mas isso era sabido. Verifiquei mais que a estrada passa por uma. 46. O ponte lançada sobre um rio largo e profundo, confluente do Rio das Mortes. Também não se ignorava. Mas a ninguém vinha lembrado de que corta da a ponte quem quiser atravessar o rio e o tenta zé o anado, que para isso tem de gastar tempo e que não pode deixar de ser visto por 1 ou 2 sentinelas postadas no alto da pedra que daqui se enxerga. No alto doera, no alto da pedra, e um posto excelente que examinei por mim próprio.
Puxa, coisa algaste.
Esses homens que partiram a foram cortar a ponte e estabelecer-se no posto. Mas o noticias? Tive notivas, um quasi. Um caçador índio que encontrei 1:30 daqui afirmou-me légua e que seguiu até por espaço de 3 dias uma grande comitiva gente armada que se dirigia para estas bandas.
Serão os paulistas?
Como cercea?
A que distância estarão de nós?
Faz 4 dias que o índio deixou os narrais da outra serra. 20 léguas. Isso era há 4 dias. Hoje devem estar a 8. Vêm eles, conseguintemente, a marchas de 3 léguas. Pouco mais ou menos, segundo informou-me um dia. Ou então depois amanhã, que... 47, resta uma dúvida. Tenho gente em todos os desvios da serra. E ainda não recebeste aviso.
Egmet?
Se. O unho veio de longe e o pelo mar atalhou muito. É possível que os paulistas ainda não chegado onde estão os teus homens. Demais, não seria absurdo supor que tivessem sido aprisionados. Nai, por certo. O inimigo está a chegar, Ambrosio Caldeira. Preparemo-nos para recebê-lo. Preparemo-nos para morrer. Para matar. Cumpre dobrar de vigilância. Não havemos mister mais? O posto que estabeleci no alto da pedra premuniu-nos contra toda a surpresa. Por essas 2 noites podemos dormir em sossego.
Joia e teiave teu itinim teve o coisa é a esperança.
Quando por entre os negrores do viver alveja em horizonte longínquo uma réstia de luz, o espírito fita-a, deseja-a, procura. Alvo de seus anhelos, escopo de seus esforços, objetivo de suas faculdades, essa luz fascina-o, e ele tende para ela, e atendendo, meio de obstáculos, se apavora-se, torre pusilame, torna-se covarde. Que cometimento que não seja capaz o homem que não espera? Sócrates dependendo da galera de Delos, Regilo atormentado em Cartago, Cesar caindo no Senado, Guemosim sobre a grelha esbrasbaseada foram grandes numéricos, porque nenhum esperança. Os martires que risonhos niam ao encontro das bestas do circo, que subiam plácidos às fogueiras xinxianíssimas da Santa Sé, que se estorceassem gemimidos nos potros e nas polés da igreja uica tinham os olhos cravados no céu, ansiavam por entrar na pátria, não sabiam mais o que era a esperança da terra. Quem não sente no coração o bafo enervador de esse dissolvente do espírito que se chama?
Esse?
Nabe, a tudo se abalança, tudo consegue. Como o carbone que resiste à ação ruaz de todos os ácidos conhecidos. A alma que não espera faz frame. 49. Te a todos os sucessos, zomba de todos os horrores, permanece no meio de todos os cataclismas. Que assombro que prodígios a que Natinal tenha realizado a fé. E que a fé varre do coração a espe rança para dar lugar à certeza. Quem é crente não espera, aguarda. Ambrosio Caldeira e Antônio Francisco estavam fortes, invencíveis, sossegados até. Tinham perdido toda a esperança. Enquanto os inimigos longe, seus ânimos banham vogado à mercê de pensamentos contrários, de ilusões piris, como um destroço de naufrágio ao caprichoso embate das ondas. Ora que os inimigos sabiam-se perto, a chegar, uma tranquilidade fria e inquebrantável como aço substituir o tumultuar de loucos anseios. Novo e pai tinham desaparecido, havia ape nas dous cabos de guerra que, certos de morrer, só cuidavam do exício do inimigo, de não deixar inulta ao sucumbirem a guarnição que comandavam. Ambrosio Caldeira recuperara a antiga energia, o volver seguro de olhos, a prontida do de animo e o distinguia. Suas ordens multiplicavam-se sem confusão, sua inteligência tudo dominava, sua vontade se fazia sentir por toda parte. O forte concentrara e dispusera todas suas forças, todos seus recursos. A cavalhada fora recolhida, a guarnição, dividida por esquadras, cartuzem e munições tinham sido largamente distribuídas. A não contarem-se as sentinelas da pedra, não havia mais fora pessoa alguma. O redóquio do Rio das Mortes era como um cortiço de Ixusque, em Ravel, morto na aparências, só espera ser acometido para vomitar torrentes de guerreiros alados, de batalhadores incansáveis na cólera, tremendos pelo veneno do aguilhão. 50.